Senhores deputados, vamos prosseguir com a nossa ordem de trabalhos. Ponto primeiro, informações, as quais são inexistentes, felizmente, excetuando a seguinte. O Ministério dos Negócios Estrangeiros respondeu ao pedido que eu lhe dirigi no sentido de poder a nossa Comissão aceder às atas da Comissão Bilateral. Eu recebi do Partido Comunista Português uma carta, cá está ela, datada de 28 de janeiro, no sentido justamente de ser solicitado ao Governo, através do MNE, o envio das atas da reunião da Comissão Bilateral ocorrida nos últimos 3 anos. Dei seguimento, através de carta datada de 5 de fevereiro, enviada ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. A resposta chegou no dia, data de chegada 3/3/2015, com a seguinte indicação. Em resposta ao vosso ofício tal, encarrega-me, Sr. Ministro de Estado, isto foi a carta enviada pela chefe de gabinete da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares de Igualdade, no sentido de encarrega-me, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de comunicar que os documentos requeridos não podem ser disponibilizados em virtude de não se tratarem de documentos administrativos, mas sim de natureza bilateral, relativos a negociações políticas e diplomáticas sensíveis e em curso. Foi a resposta que o MNE terá mandado à Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares da Igualdade e que foi encaminhada para a nossa Comissão. Portanto, dar nota à Comissão desta decisão. Não sei se há algum Sr. Deputado deseja usar da palavra a respeito, ou a Sra. Deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, o que nos oferece dizer neste momento é que iremos analisar esta resposta do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas como também temos outras formas, não é? Nós quisemos de facto colocar a questão aqui em sede de comissão, não termos iniciativa própria, mas depois da análise, e o que eu ia pedir ao Sr. Presidente era que se nos facultava uma cópia, se podemos ter uma cópia do despacho que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros aqui referiu, para podermos analisar esse despacho e, em devida altura, tomarmos decisões sobre o que vamos fazer. Consideramos que esta comissão, que os deputados desta comissão deveriam ter acesso a informações, há obviamente informações que nós sabemos que podem ser confidenciais e há formas que o Governo tem de o fazer e de colocar essas informações. Haverá outras informações que não têm esse caráter sigiloso e que deveriam ser do conhecimento desta comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Far-se-á conforme sugeriu. Sr. Deputado Paulo Pisco, pede a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para referir que o despacho deve ser distribuído a todos os grupos parlamentares, só essa questão.
Concedo, Sr. Deputado. Já agora todos receberão as respostas que eu acabei de ler, enfim, ficará documentado por escrito. Ora bem, vamos então passar ao ponto segundo. Apreciação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português de 20 de fevereiro de 2015 para uma audição com caráter de urgência da Presidente do Instituto Camões, Instituto de Cooperação e da Língua, IP, do âmbito do ensino de português no estrangeiro. Sra. Deputada Carla Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou nesta comissão este requerimento porque, como está expresso no texto, está-se em preparação o próximo ano letivo, o ano letivo no ensino português do estrangeiro, e este processo tem sido envolto em dúvidas, em incertezas, e há um conjunto de informações que têm chegado a este grupo parlamentar, nomeadamente situações de incerteza quanto à situação dos professores e, muito em concreto, a questão da renovação das comissões de serviço dos professores. Há comissões de serviço que terminam agora em agosto deste ano. Os professores têm recebido informações pouco claras sobre essa situação. Relativamente a esta questão, podemos até já avançar que o grupo parlamentar já requereu, através de uma pergunta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, esclarecimento sobre esta situação e até à data, até já passaram os prazos regimentais e o Ministério dos Negócios Estrangeiros não nos clarifica sobre esta situação e, portanto, aquilo que nós queremos aqui, e acho que esta comissão não deve se demitir dessa função, é ouvir a Presidente do Instituto, porque compete de facto à Presidente do Instituto Camões, da Cooperação e da Língua, esses esclarecimentos para, de facto, de uma vez por todas, percebermos o que é que está a ser pensado, qual vai ser a situação dos professores, mas não só a questão da rede e do ensino do português. Lembrar que a questão da difusão, da divulgação e da promoção da língua e das culturas portuguesas é fundamental e é uma competência e uma incumbência do Estado português.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se podemos votar ou se o Sr. Deputado Ricardo Bachelete deseja usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não irei entrar na substância, deixaremos isso para o momento do debate. No entanto, queria transmitir que, em nome do Partido Social Democrata, pelo tema em questão, e temos estado abertos a este debate desde o início do mandato, e portanto não será agora exceção, certamente, para ouvirmos a Sra. Presidente. No entanto, queria apelar à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português, para ter em conta os antecedentes que esta Comissão tem até de mandatos anteriores, de este tipo de requerimentos serem dirigidos ao Ministro para ser ouvido a Presidente do Camões. Assim sendo, se houver abertura para essa reformulação do requerimento nesse sentido, aliás, há que recordar o exemplo no governo anterior envolvendo o Sr. Ministro Luís Amado, em que foi exatamente esse o procedimento que foi seguido. Se for esse o procedimento que for seguido, da nossa parte terá a concordância e a aprovação para ouvirmos a Sra. Presidente de Camões.
Sr. Deputado, peço desculpa, por falha minha, não percebi qual foi o procedimento que sugeriu.
Que o requerimento para ouvir a senhora, que seja dirigido ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Ah. Paulo Pires, que pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para dizer que nós acompanhamos as preocupações que são aqui expressas pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista, mas também seguimos aquilo que diz o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite relativamente à forma como deve ser feita a convocatória. Nós, na realidade, até preferimos que fosse o próprio Secretário de Estado das Comunidades que tem a tutela direta do ensino do português no estrangeiro, mas, obviamente, podemos ouvir a Sra. Presidente do Instituto Camões, na medida em que ela tem um conhecimento de todos os dados relacionados com o ensino do português no estrangeiro, com as inscrições, com a rede e tudo isso, de forma que também não nos faz, não nos coloca qualquer tipo de dificuldade que seja ouvida a Sra. Presidente do Instituto Camões. Na realidade, gostaria apenas de referir que neste processo que se tem verificado relativamente ao ensino do português no estrangeiro nos últimos anos, tem havido uma certa degradação até da própria qualidade do ensino, uma redução da rede, uma redução também do número de alunos que estão inscritos e agora surge um problema que importa de facto esclarecer, que tem a ver com a renovação das comissões de serviço, porque isto pode acarretar, e ainda não se sabe se vai ser assim ou não, uma quebra grande a nível do número de professores que estão a exercer a sua função no âmbito do ensino do português no estrangeiro. Portanto, julgamos que é da maior importância que haja este esclarecimento e, portanto, concordamos com esta audição.
Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, não esquecendo a história, não é? O Sr. Deputado do PSD e o Sr. Deputado do PS relembraram esta história, esta tradição. A tradição da Comissão de pedir autorização ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros que a Sra. Presidente do Camões venha à Comissão. Nós consideramos que essa prerrogativa não é necessária, Nós entendemos que não estamos a ofender o Ministro dos Negócios Estrangeiros, nem a Sra. Presidente, se nós requerermos que venha esta a Sra. Presidente. Sucede que, relativamente à questão do Sr. Secretário de Estado, é importante dizer que está para ser realizada uma audição regimental do Sr. Ministro nesta comissão e que importa também saber quando é que ela vai ocorrer, não é? Porque são quatro regimentais e daqui a pouco termina esta sessão legislativa e o Sr. Ministro veio cá no orçamento. Também é importante dizer isto. E, portanto, sim, estamos em março.
Estamos aqui sentados há 4 horas ininterruptamente. Deseja que prolonguemos os nossos trabalhos pela noite fora para conseguirmos satisfazer.
Eu pensava que o requerimento. Sr. Presidente, estaremos as horas, penso eu, que serão necessárias para o cabal esclarecimento e para a resolução das questões. Nós pensávamos que o requerimento era muito claro e era muito simples, não o sendo. Nós continuamos a considerar que a Sra. Presidente tem toda a autonomia para que esta comissão possa solicitar a audição e a audiência da Sra. Presidente do Instituto para ser ouvida em sede, porque é de facto em articulação com a Secretaria de Estado e na regimental teremos a oportunidade de debater com o Sr. Secretário de Estado esse assunto, mas importa também saber porque é os serviços do Camões que depois agilizam toda a rede e todo o funcionamento do ensino.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu recebi do Grupo Parlamentar do Partido Comunista um requerimento no sentido de, com as habituais considerações laterais que acompanham e enriquecem os requerimentos do Partido Comunista Português, mas que no essencial propõe que seja submetida à plenária da Comissão a proposta de realização de uma audição, um caráter de urgência, da Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP. Eu vou pôr à votação a proposta apresentada pelo PCP. Quero dizer, Sra. Deputada, eu concordo com a sua leitura. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, em nome do Partido Social Democrata, gostaria apenas de colocar um aditamento verbal ao presente requerimento, para que possa ser também votado, para que o requerimento, nos mesmos termos, seja dirigido ao Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, para que seja ouvido aqui em comissão a Sra. Presidente do Camões.
Sra. Deputada Carla Cruz, autoriza ou não este inciso no seu requerimento?
Não é no meu requerimento, é um requerimento que eu creio, é um requerimento que está a ser apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD.
É um aditamento ao requerimento. Se a Sra. Deputada Carla Cruz entender que não deve aceitar esse aditamento, depois naturalmente teremos a oportunidade para apresentar um requerimento autónomo. Deixamos ao critério da Sra. Deputada.
Sr. Presidente, votemos o requerimento tal qual o Partido Comunista Português o apresenta.
Sr. Deputado, o seu requerimento materialmente não tem existência. Quer uma pequena interrupção para... Requerimento verbal, então explicite, faz favor, os termos em que deseja o requerimento verbal para que não haja dúvidas na votação.
Muito bem, Sr. Presidente. Poderemos então, para clarificar, iremos votar o requerimento do Partido Comunista e, nos mesmos termos, o PSD propõe, sob a forma de requerimento oral, a audição da Sra. Presidente Camões, Instituto de Cooperação de Língua, IP, no âmbito do ensino de português no estrangeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos então em condições de proceder à votação. Vamos votar, em primeiro lugar, o requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem, portanto, o requerimento foi rejeitado com os votos do PSD e do CDS e foi votado favoravelmente pelo Partido Comunista Português e pelo Partido Socialista. Vamos agora votar o relatório proposto pelo Sr. Deputado Ricardo Batista Leite e pelo PSD sobre a mesma matéria. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, é aprovado por unanimidade, com a exceção do Partido Comunista Português, que se absteve.
Faz favor, Sr. Deputado, faz favor. Só relativamente a esta matéria, para deixar clara esta situação. Nos termos de própria delegação de competências que a Sra. Presidente do Instituto de Camões tem, ela deve receber orientações em matéria de língua, de ensino de português e cultura do Secretário de Estado das Comunidades, José Almeida Cesário. O que significa que a Sra. Presidente não presta contas individualmente na ação do Instituto de Camões, mas presta contas através da Secretaria de Estado e, portanto, nesse caso, pela hierarquia. É isto que justifica e fundamenta o nosso requerimento desta matéria e não a aceitação do requerimento apresentado pelo PCP.
O PSD explicou a sua posição. Damos este ponto por encerrado. Ponto terceiro. Apreciação...
Oh, Sr. Deputado, diga-se, faz favor. Eu acabei por não perceber, afinal, o que é que acontece. Há ou não há audição?
Há audição.
Ok. Era isso que eu queria esclarecer. Muito obrigado.
Ponto terceiro. Apreciação de parecer sobre o Projeto de Lei nº 764-12-4 do PCP, que aprova o regime de correção salarial dos trabalhadores da administração pública que exercem funções no estrangeiro. É relator o Sr. Deputado Paulo Pesca, quem deu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também serei breve relativamente à apresentação deste parecer. Trata-se de um projeto de lei que é apresentado por um grupo de deputados do Partido Comunista, que tem como objetivo principal criar um novo regime de correção salarial, cujas tabelas remuneratórias são fixadas por país e por categoria para os trabalhadores da administração pública que exercem funções no estrangeiro. Para este efeito, aquilo que a proposta apresenta é a revogação do artigo 12 do Decreto-Lei 47, de 5 de Abril, que tem a ver com o Estatuto dos Funcionários Consulares. Aquilo que se pode dizer relativamente a este projeto de lei é o seguinte. Aquilo que se pretende é, sempre que haja alguma alteração relacionada com a perda de poder de compra dos funcionários que exercem funções no estrangeiro, designadamente até aqui eram apenas contemplados os funcionários dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e aquilo que o projeto de lei que o Partido Comunista apresenta pretende alargar também a todos aqueles que exercem funções na dependência do Camões e Instituto da Cooperação e da Língua. E isto designadamente na sequência de uma grande valorização do franco suíço que ocorreu em meados de janeiro e que levou a que houvesse uma perda de poder de compra muito grande dos funcionários consulares que eram diretamente atingidos, e na medida em que a lei prevê um mecanismo de correção salarial para os funcionários consulares, mas não para os professores, aquilo que basicamente o Partido Comunista pretende com o seu projeto de lei é efetivamente que este mecanismo possa ser alargado a todos aqueles que exercem funções públicas no estrangeiro. Aquilo que se pretende é que sempre que haja desvalorizações cambiais que sejam iguais ou superiores a 3%, possa haver uma reposição dessa perda através da correção salarial e que agora, ao abrigo da atual lei, era apenas prevista no patamar de 7,5% de variação cambial negativa. E, portanto, o Partido Comunista apresenta esta solução precisamente para evitar estas perdas, porque, efetivamente, tanto professores como funcionários consulares, não apenas na Suíça, mas também, e aqui seguindo aquela sugestão que foi dada pelo Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, exercem funções noutros países fora da zona euro, designadamente a Noruega, por exemplo, ou também o Reino Unido, possam ver revalorizada a sua massa salarial de forma a não perderem poder de compra. Na medida em que há aqui um caso muito particular que tem a ver com aqueles que exercem funções na Suíça, o Partido Comunista propõe que seja criado um mecanismo de compensação imediato através da utilização dos fundos que estão no Fundo para as Relações Internacionais, o FRI, de forma a que estes trabalhadores que perdem bastante, sobretudo os que estão na Suíça, por exemplo, alguém que, qualquer funcionário, perderá mensalmente montantes na ordem mínima de 400 francos mensais, e portanto isto é de facto, não se pode ignorar esta situação, até porque em alguns casos, não apenas na Suíça, mas também noutros países, há situações em que inclusivamente os próprios funcionários estão a ganhar abaixo daquilo que é o minimamente aceitável, ou até dos próprios salários mínimos, embora os mecanismos de correção existam, mas efetivamente não sejam aplicados. Portanto, basicamente é isto que o parecer, que o projeto de lei apresentado pelo Partido Comunista pretende, e eu deixei também uma opinião relativamente a esta situação, na medida em que parece útil que esta questão seja discutida, porque afeta muito os trabalhadores de uma maneira flagrante e, portanto, tem a ver com a prestação, tem a ver com a prestação dos serviços públicos portugueses no estrangeiro, e o Estado português não pode ficar indiferente a esta situação. Tirando isto, diria apenas que este projeto de lei está em condições para ser apreciado e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Felicito pelo seu relatório e pela apresentação do mesmo. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Páscoa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no sentido de cumprimentar o deputado Paulo Pisco pela qualidade do relatório, e antes de entrar em algumas considerações, gostaria só de chamar a atenção, deputado, para uma pequena correção, só para aqui na página 4, no penúltimo parágrafo, fala do Fundo de Relações Internacionais IP. Eu entendo que é Fundo de Relações Internacionais FRI. Só para corrigir a... do Instituto. Prontos. Então, desculpe. Muito bem. Sobre o conteúdo do relatório, eu gostaria de dizer que estamos preocupados, como todos, com a situação dos funcionários da administração pública que exercem funções no estrangeiro, e estamos, dentro das possibilidades, tentando soluções para amenizar o problema. Dentro das soluções que foram pensadas, uma já terá efeito prático agora a partir de março, que é a eliminação dos cortes aos funcionários públicos que estão no estrangeiro e que exercem essas funções nos países em que não são permitidos cortes. Obviamente não abrange a todos os funcionários ainda, mas de qualquer maneira estarão sendo repostos 3 milhões de euros já para os funcionários. Outros itens estão sendo estudados, inclusive a possibilidade de que os funcionários possam optar por ter um regime de não residentes, ao invés de regime de residentes, o que possibilitaria também, para quem ganha mais do que 2 mil euros, uma redução no IRS de 30 para 25%. Isto também daria uma boa contribuição, estamos só aguardando a aprovação final das finanças. Enfim, obviamente estamos de acordo com o relatório, com a proposta, iremos discuti-la, mas gostaríamos de deixar aqui a nossa posição de que estamos atentos ao problema e que o consideramos também como um problema sério e que precisa de ser estudado e definido com todo o carinho. Lembrando só, finalmente, que em janeiro de 2016 já haverá uma correção para aqueles que têm uma variação negativa superior, igual ou superior a 7,5%, que foi exatamente o PSD, o atual governo, que fez esta proposta. Estamos de acordo com o relatório e saudar novamente o deputado Paulo Pisco pela qualidade do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Páscoa. Julgo que podemos passar à votação. Sr. Deputada Carla... Não. Ninguém, nenhum dos seus deputados manifestou a intenção de falar. Sra. Deputada Carla Cruz, manifesta então a intenção de falar.
Não, respeito a ordem, não é? Sr. Presidente, as minhas...
A palavra, Sra. Deputada.
A primeira palavra vai, de facto, para o Sr. Deputado Paulo Pisco e para o relator. De facto, faz um relato objetivo da nossa proposta, do nosso projeto de lei, dizer que relativamente a esta questão, a preocupação do PCP não é uma preocupação de agora. Ao longo de diferentes legislaturas e orçamento de Estado temos apresentado propostas semelhantes a esta, têm sido inviabilizadas, chumbadas, que talvez seja assim mais fácil para as pessoas nos perceberem, sistematicamente também por PS, PSD, CDS, PP. Relativamente a esta questão que agora o Sr. Deputado Carlos Páscoa aqui disse, que estamos preocupados, estamos a encontrar soluções, esta já é alguma coisa que nós temos ouvido há algum tempo, desde que este problema de facto da Suíça se despoletou, que nós temos ouvido o senhor, nomeadamente o senhor Secretário de Estado, e eu, na última semana o senhor Ministro falou, pelo menos pela primeira vez, sobre este assunto, de dizer que a pensar não se resolve o problema emergente destas pessoas. Estamos a falar de pessoas que têm, trabalhadores, que têm tido reduções salariais, têm recebido metade do seu salário por força desta desvalorização, desta alteração cambial. Dizer agora que vão ser encontradas soluções em março, parece que só agora é que foram encontradas as soluções. Senhor deputado, esta situação já devia ter sido encontrada logo em janeiro e com efeitos em fevereiro, porque a situação já acontece em fevereiro, desde janeiro. E mais ainda, dizer apenas que só vão ser contemplados os trabalhadores que estejam em países em que não é permitido os cortes salariais, é uma situação de discriminação que não abrange a totalidade dos trabalhadores. E são muitos trabalhadores portugueses que estão nestas condições.
Senhora deputada Carla Cruz, nem quando percebe que o seu relatório, ou que a sua proposta do seu partido está na iminência de ser aprovada, poupa os seus pares a esta sessão de flagelação. Vamos então agora votar. Já fomos flagelados, o que significa que estamos em condições de votar. Quem vota contra o projeto do PCP?
Não é o projeto, é o relatório do projeto.
Tem razão, senhora deputada. Senhora deputada, ao fim de 4 horas, compare-se o estado em que eu estou e o estado em que está a senhora deputada. Vamos então votar o relatório do senhor deputado Paulo Pisco. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao deputado relator. Caros colegas e amigos, felicitações a todos vós também por terem aguentado estoicamente esta exigente jornada e cá estaremos então para a semana. Muito obrigado, boa noite. Acaba aqui a nossa reunião.